Bem-vindos, passageiros desta máquina do tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Leandro Bucol.
E eu sou o Akitoki.
E estamos aqui preparando a viagem direto para o ano de 1984.
Cara, ano de 1984, muitos hits, Leandro Bucol. Muitos hits da década de 80 foram lançados em 1984.
Sim, podemos dizer que foram os grandes clássicos das pistas, das discotecas, boates e matinês. Até porque, cara, o pop com o New Wave e tal tava em alta, né, cara? Vale lembrar que foi neste ano que Michael Jackson levou o seu 8º Grammy, sendo um recordista, só com Thriller. E a Madonna fez aquela histórica apresentação de Like a Virgin no primeiro VMA. Ela vestida de noiva.
Olha só!
Assim, mas o rock não estava abandonado. Pelo contrário, ainda mais no cenário nacional, em que as bandas brasileiras estavam dando os seus primeiros passos dessa geração da década de 80.
É verdade, a histórica safra do rock brasileiro dos anos 80 tava estourando aí no início da década, né? Principalmente em 1984, quando eles lançaram aí os discos que são mais conhecidos até hoje, né? Aliás, as bandas internacionais também estavam lançando os seus discos e os seus hits, que até hoje o pessoal não pode sair do palco sem tocar essas músicas.
Exatamente, e nós vamos tocá-las.
Claro!
Mas antes, vamos falar só para terem uma ideia do que bandas foram formadas em 1984. Blind Guardian, Dinosaur Jr., The Offspring, que já tocou aqui várias vezes, Simply Red, Soundgarden, Sepultura e uma das suas preferidas do TikTok, Primus.
É verdade.
E também era o fim de algumas bandas como Earth, Wind & Fire, Rainbow e The Stray Cats.
Putz. Fim do Rainbow, isso é relativo.
Vale,
né,
dizer que em todas essas bandas que tiveram fim, elas voltaram em algum momento.
Não, o Rainbow não é uma banda. O Rainbow é uma instituição que não pode acabar, assim. Ela não acaba, ela apenas troca de formação. Tá? É tipo de Purple, sabe? Tipo Black Sabbath. Eles não acabam nunca.
Muito bom, cara. Mas antes do rock, vamos para os... E-mails! E o TikTok, nós recebemos alguns e-mails e para esta edição,
opa,
separamos dois.
Que maravilha!
Muito bom esse retorno, né?
Boa,
legal,
galera,
muito legal.
Continue assim.
Primeiro e-mail que recebemos é de Ítalo Santos, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. TikTok, você sabia que é o terceiro maior acesso ao Máquina do Tempo? É do Rio Grande do Sul,
que é,
cara?
É mesmo, rapaz? É na grande comunidade? É um grande acesso?
Olá, conheci este podcast na edição especial de cinema e gostei muito.
Opa!
Parabéns pela seleção musical. Estou conhecendo muita coisa nova.
Pô, coisa nova, coisa velha, coisa meio termo. Aqui a gente toca de tudo.
A gente toca uma boa também de coisinhas velhas, né? Que bom que você tá curtindo, Ítalo. Bem legal, cara.
Curta também os especiais que a gente tá fazendo, porque não são só viagens temporais, não. A gente viaja pra outras dimensões.
Inclusive, ele conheceu através do programa que tem a participação de um conterrâneo, né?
Olha,
tem a participação do Maurício Saldanha. E ele continua no e-mail dele que deste programa queria ter escutado alguma coisa do Gold, disco do Ryan Adams, o melhor disco dele. Cara, não colocamos nada de Ryan Adams porque, particularmente, eu não conheço nada.
Faz o seguinte, manda um somzinho do Ryan Adams aí pra gente conhecer e a gente arranja espaço pra ele num especial, ou toca o som de outro ano dele, de outro disco dele. Enfim, a gente dá um jeito. Aqui o cliente é que manda na
Perfeito.
Casa. Aqui é a freguesia que manda.
E ele faz uma sugestão de edição aqui, Toque. Ele levanta a bola da gente fazer de 1983. Quase acertamos dessa vez, hein, cara? Chegamos bem perto, mas vai sair 83.
Com certeza.
Nós temos o e-mail de Andréia de Belzonte.
Ah, Deus. Oh, adoro aquela terra, meu Deus do céu.
Ô, cidadezinha boa, né?
Ah, meu Deus do céu. Adoro, adoro, adoro. Se eu não morasse no Rio, com certeza estaria lá.
E a comidinha? E a comidinha? Pãozinho de queijo.
Aquela couve mineira. Um tutu.
Tutu.
Oh, meu Deus. Chega.
Torresmin.
Ai, meu Deus. Então valeu, Leandro. O próximo Máquina do Tempo eu gravo de lá. Tô partindo. Vai lendo os e-mails que eu tô partindo, vai. Tô fazendo a mala.
Viajo nesta máquina do tempo desde a edição de 1986, ano em que nasci, e por isto mesmo um amigo me deu de presente.
Olha só, rapaz, máquina do tempo agora é presente?
E fiquei todo orgulhoso, lisonjeado, rapaz.
Só, será que esse cara quer alguma coisa com ela?
Amigos, gostaria muito de ouvir alguma coisa dos meus conterrâneos, do Sepultura, cara. Cara, a gente nunca tocou Sepultura.
É verdade, cara, a gente nunca tocou Sepultura. Olha só, tá na hora, né? Vamos resolver logo isso.
Vamos corrigir essa brincadeira aí.
Vamos corrigir essa brincadeira aí, com certeza. Freguesia tá mandando, né, cara? Outro mão aí mandando de 83, outro aí pedindo pra tocar Sepultura, Ryan Adams.
Ela dá parabéns pelo programa e diz que tem ficado cada vez melhor. Muito obrigado, André. Muito obrigado pela participação. E a gente vai resolver essa questão do Sepultura, pode ter certeza.
Isso aí.
A gente já tava pensando em abrir uma parte para vocês, ouvintes, ajudarem a montar o nosso programa. Então mandem músicas que te marcaram, momentos, ano, sugestões, que a gente vai trabalhar em cima disto. Participem, mandem o e-mail. E se quiser mandar e-mail, é só mandar para podcast@maquinadotempo.blog.br. E vamos pro som, Rock?
Então bora pro som, cara. Você que começa.
Vamos direto para 1984 com um clássico do rock nacional, Ultraje a Rigor, cantando Eu Me Amo na Máquina do Tempo.
Eu há tanto tempo vinha me procurando, quanto tempo faz, já nem lembro. Sempre correndo atrás de mim feito louco, tentando sair desse meu sufoco. Eu era tudo que eu podia querer, era tão simples, eu custei pra aprender. Daqui pra frente nova vida eu terei, sempre ao meu lado bem feliz eu serei. Eu me amo, eu me amo, não posso mais viver sem mim.
we're going, we don't need roads.
but we'll be back in a while, so don't nobody go nowhere.
E estamos de volta e você acabou de ouvir Jump do Van Halen e seu álbum 1984, sexto álbum da banda, que levou a banda de Ed Van Halen e David Lee Roth ao auge do sucesso. Para você ter uma ideia, Oktoc, este ano, em 1984, foi o ano em que Thriller, do Michael Jackson, que nós falamos ali na abertura, saiu da listagem da Billboard, dos Top 5. E Van Halen ocupou este...
Olha só.
1984 ocupou este lugar, deixando a CBS, cara, em euforia, porque quando eles perderam a posição, eles retomaram.
É a música que, cara, mesmo quem não conhece rock, conhece esse refrãozinho do Van Halen. Não tem como escapar, né, cara? Agora, o mais engraçado, é uma banda de guitarra, onde o riff mais conhecido é de teclado.
Sim, e isso não foi vazio, assim. O Ed Van Halen já queria fazer isso, incluir teclados e sintetizadores nas bandas em alguns trabalhos anteriores. Só que o David Lee Roth era contra. E eles, assim, viviam em penimba por causa disso.
Viviam em penimba por qualquer coisa, né, cara? Duas bandas que viviam brigando. Não sei como é que sobreviveram ao segundo CD. Era Van Halen e Police. Não sei como é que eles não se mataram antes do terceiro CD.
É, viviam brigando, mas em compensação, este álbum apenas prova que Van Halen, o Ed Van Halen, estava mais do que certo, né?
Tá claro.
Quando eles incluíram os sintetizadores, ficando um pouquinho mais populares, conseguiram auge do sucesso, assim, um absurdo de sucesso. E dizem que as más línguas dizem que isso também foi estopim para a saída de David Roth em 85, né?
Graças
esse
a
foi
Deus.
O último álbum com ele.
Porque não é o Ed Van Halen que tá sempre certo, é o David Roth que tá sempre errado.
Eu acho engraçado porque não é o primeiro vocalista. Ou melhor, este foi o primeiro vocalista que saiu da
banda.
Do Van Halen, da banda. Brigado, porque o Sammy Hagar depois sai também brigado. Ninguém sabe ao certo por que ele sai brigado. Porque como é que ele sai, né? Algumas pessoas falam que ele se demitiu. É.
Não, o Sammy Hagar. Não. O Sammy Hagar, isso é declarado. O Sammy Hagar e o Ed Van Halen tornaram-se inimigos mortais.
Sim,
declarados por ambos.
Eles tornaram-se inimigos, ok. Mas algumas pessoas falam que o Sammy Hagar pediu demissão. Outras falam que ele foi chutado. Então ninguém põe a carta na mesa falando, olha, deu barraco mesmo, brigaram, e o Ed Van Halen, que é o dono da bola, chutou geral.
Quando um casal briga e se separa, consegue ficar claro quem é que deu o chute em quem? É a mesma coisa. Um vai sempre dizer que chutou o outro. Não interessa.
Então tá, um entrou com o pé, o outro entrou com a bunda, e é isso.
Exatamente. Aí, né? Quem entrou com o pé e quem entrou com a bunda não é problema sexual nosso.
E este, com certeza, foi um dos grandes sucessos da década de 80, que marca a banda até hoje, como a gente falou no início.
Exatamente. O Van Halen tem trocentos discos antes e depois desse, e qualquer rádio que você ligue, qualquer desse programinha de baú, de relíquia, de clássicos, etc., só vai tocar Jump, Jump, Jump. Parece até que eles não têm outra coisa, né, cara?
É, assim...
Isso me dá uma raiva.
Vamos para o próximo hit, né?
Vamos para o próximo hit. E antes disso, você ouviu Middle of the Road, cara. Pretenders. Fala a verdade. Você, com certeza, já saiu dançando em qualquer festinha de play essa música, vai.
Não, como eu falei, cara, são os grandes hits das discotecas, boates, matinês, festinhas de play, estão neste programa de 1984. Cara, Middle of the Road foi a música que me apresentou os Pretenders.
Ah, você, eu, todo mundo, né, cara? Afinal, o Learn to Crawl, que é o disco do... que é o disco que traz o Middle of the Road, e Back on the Chain Gang, que é outro, dos grandes sucessos aí do Pretenders, veio arrasando, né? Veio metendo o pé na porta, inclusive depois de uma boa virada, né, na vida da Chrissy Hynde, que é a vocalista.
E, inclusive, essa música, Middle of the Road, é uma música que fala um pouco da vida dela, né? Ela fala sobre a idade dela, sobre o momento que ela está com o filho.
O grande mote dessa música, realmente, é a vida de roqueiro que ela viveu na estrada desde o início da banda, no começo dos anos 80.
Mas por isso que eu falei que fala sobre aquele momento, entendeu? Ela vivendo uma vida de roqueiro. Sendo até que a gente tem que considerar que tem um intervalo aí de 2 anos entre o Pretenders 2 e o Learn to Crawl.
2 anos, quase 3, e quase que não vai, né, cara?
É, esse álbum quase foi deixado para 85.
Não, cara, a banda quase que acabou. Que o baterista, em 81, 82, o baterista morreu de overdose. O baixista, que não queria largar as drogas, ela demitiu. Ficou só ela e um dos guitarristas. Ela passou o ano de 82 todo procurando músicos novos pra remontar a banda. Passou o ano de 83 todo com esses novos músicos escondida no fim do mundo pra compor esse terceiro disco. E enquanto isso, como ela ficou longe de todo mundo, a banda ficou longe de todo mundo, os fãs ficaram, pô, quer saber? Valeu, Pretenders foi bom pra caramba, foi bom enquanto durou, pô, triste que acabou, etc. Muito obrigado. Fica pra sempre nos nossos corações. De repente, 84, a mulher aparece com isso. Aí foi um estouro, né, cara? E todo mundo pirou na batatinha. Todo mundo que já tava dando a banda por encerrada, de repente a mulher me aparece com um puta disco, com um monte de hit que até hoje é lembrado. Pirou a cabeça da galera e realmente ficou marcante. O Learning to Crawl, acho que junto com o primeiro disco,
grandes marcos.
Ficaram na memória e no coração de todos os fãs do Pretenders e até hoje, né?
Sim. Não. Learning to Crawl, pra mim, é o meu marco dos Pretenders. E nós abrimos este bloco com Eu Me Amo, do Traje a Rigor, do EP Eu Me Amo, Rebelde Sem Causa. Já com a segundo EP, já com a terceira formação. Eu acho o Traje a Rigor divertidíssimo. Tem um senso de humor, cara, extremamente peculiar, que com o tempo eles tentaram amadurecer, quando eles lançaram aquele álbum Crescendo, mas depois voltaram com tudo. Falando, cara, nossa veia é o humor mesmo, é lidar as coisas com certo deboche. E vale lembrar que em 84 eles lançaram esse EP, Eu Me Amo e Rebelde Sem Causa, e em 83 eles lançaram um EP que tinha Inútil. Isso tudo preparou para o primeiro disco dele, que foi de 85, que foi Nós Vamos Invadir a Sua Praia, e que foi uma porrada de sucesso.
Aliás, esses sucessos todos do Nós Vamos Invadir Sua Praia já vinha tocando na porra da rádio desde 83. Quando chegou o disco em 85 nas prateleiras, já não era mais novidade pra ninguém.
É verdade. E o curioso, assim, é que eu fico pensando no lugar dos caras que abandonaram a banda, que, se eu não me engano, foi o baixista e o baterista que saíram da banda, fazendo então a terceira formação. Primeiro saiu o baterista, se não me engano, depois o baixista. Posso estar enganado aí de quem saiu. Mas eles antes eram uma banda de covers, tocavam punk, new wave, algumas coisas de Beatles.
Ramones e Beatles tá sempre no coração do Roger, né, cara?
É.
Ele não cansa de falar isso.
E aí, cara, eu fico pensando, esses caras, todos os dois que saíram porque tinha algum projeto em paralelo, que eles deram prioridade ao projeto em paralelo, que nunca fizeram sucesso.
Nem todo mundo é Edgar Escandurra, né, cara?
É, pois é, né? Você sabe que, falando Escandurra, você sabe que o nome da banda é por culpa dele, né?
Eu ouvi um papo desse tipo. Qual é a da história?
Eles estavam definindo o nome da banda, que seria... Aí o Roger estava defendendo que o nome da banda fosse Ultraje, e os outros integrantes estavam não muito satisfeitos com a ideia, porque achavam que ia ter problema com a censura e por aí vai. Vale lembrar que em 84 foi quando começou o movimento Direta Já, então a gente ainda vivia
de verdade,
ditadura,
né? Que só veio a terminar em 85.
Exatamente. E aí, cara, em 84 eles estavam querendo fazer um nome Ultraje. O ex-Candurra entrou no lugar e falou: peraí, Traje o quê? Traje a Rigor? Traje? Que traje? Traje de quê?
Traje a Rigor?
Meio perdido, sabe assim? Aí nasceu a piadinha interna.
Nada melhor do que alguém que pega a história no meio do caminho, né, cara?
Nasceu a piadinha interna, Ultraje a Rigor.
Tinha que ser Escandurra, né, cara? Escandurra. Papagaio de pirata nessa época.
Porra,
né?
Perfeito.
O cara tinha 6, 7, 8 bandas ao mesmo tempo. Ah, vamos ver qual é a banda que vai fazer sucesso primeiro, né? Aí, à medida que for fazer sucesso, eu vou descartando as outras. Aí ele acabou ficando no Ira. Aliás, se eu não me engano, ele chegou a tocar em um ou dois ensaios do Traje Rigor, em uma dessas milhões de outras formações antes do primeiro disco.
Bom, aí eu não sei. Eu sei que ele é um dos responsáveis pelo nome. Não sei se ele tava indo lá pra tocar.
Então vamos pro próximo bloco?
Vamos, rapaz. Pega a chave aí.
Ah, então a gente vai começar esse próximo bloco com... pseudo baladinha dos ingleses, dos Smiths, com Heaven Knows I'm Miserable Now, na máquina do tempo.
I was happy in the haze of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. I was looking for a job, and then I found a job, and heaven knows I'm miserable now. In my life, why do I give valuable time to people who don't care if I never had the
People who don't care if I ever hurt you. I finally invent something that works. It's your ass that works.
Estamos de volta e você acabou de ouvir Pride in the Name of Love do U2, do álbum The Unforgettable Fire, quarto álbum da banda, álbum que tem uma levada menos rock, né, cara, mais experimental. Foi uma grande quebra entre este, entre o War, que foi o álbum anterior, e este álbum.
Se, né, eu conhecesse mais a fundo o U2 na época, porque eu era muito moleque nisso, eu me sentiria um pouco decepcionado, porque o War foi o meu, é o meu disco preferido, é um dos meus discos preferidos do U2 até hoje. Ouvi aquela porrada que foi o War. Porrada ao nível do U2, né?
Porrada que o U2 consegue dar.
É o máximo de porrada que o U2 consegue
Vamos
dar.
Vamos dizer que é a porrada que alguém carrega a bandeira branca consiga dar.
De repente, vi um Unforgettable Fire, eu me sentiria um pouquinho decepcionado.
Isso foi um pouco intencional. Eles queriam fazer uma mudança porque eles não estavam querendo ser tão marcados pelo rock. Eles não queriam ser mais, entre aspas, tá? Mais uma banda de rock. Eles queriam ter uma certa identidade mais própria. E aí eles lançaram este álbum, que foi um grande sucesso. É Pride in the Name of Love. Extra, um dos maiores sucessos da banda.
Ah, com certeza.
Junto com Sunday, Sunday Bloody Sunday e algumas outras músicas.
Still Haven't Found What I'm Looking For.
É, assim, é uma das músicas, é um dos maiores sucessos da banda. E eles fizeram todo um trabalho de preparação para este álbum ser menos rock, menos, ser mais experimental. Por exemplo, eles tiveram a ajuda de Brian Eno, que foi um cara que já que trabalhou nas vozes, trabalhou na produção em alguns instrumentos. E esse cara já tinha trabalhado com o David Byrne, que foi do Talking Heads, que trabalhou com o David Bowie, durante a trilogia de Berlim.
Sim, Brian Eno estava em todos nos anos 80, cara.
E esse cara ajudou o U2 a fazer esse álbum diferente, intencionalmente. O que eu acho que teve um resultado. Eu também, sinceramente, eu sinto um certo incômodo ao ouvir esse álbum depois de ouvir o War. Mas eu acho que eles conseguiram conseguiram alcançar o objetivo deles, porque foi uma levada que eles tiveram.
O disco é bom, cara. Eu não desmereço o disco, não. Ele é muito bom. Eu só acho que, assim, ele realmente foi realmente uma quebra que eu senti muito. Ah, se eu não me engano, foi depois dele que veio o Joshua Tree, não é isso?
Acredito que
sim. Eu acho que foi, assim como a gente já falou de outros casos, de outras bandas, eu acho que o Unforgettable Fire foi um preparo pro Joshua Tree, que viria logo depois, que aquele sim foi um... Foi uma luz divina que bateu na cabeça daquele povo, né?
Sim, aí é outro nível, né? Mas, assim, é curioso que, embora seja outro nível e tal...
Segue a mesma linha do Unforgettable Fire.
Segue a mesma linha. E o Unforgettable Fire, cara, somou no mundo 8 discos de platina.
Eu queria fazer um disquinho assim, experimentar, ruimzinho, assim. Ganhar 8 discos de platina. Só 8? Só 8. A gente não tava muito bem. A gente, quem manda a gente inventar, querer fazer uma coisa experimental, você ganhou 8, tá vendo?
É, vamos. Que merda, que retorno.
Tudo bem, a gente só esperava uns 3 mil.
8 discos de platina.
Ai, que merda. Quem sabe se a gente conseguir um guitarrista que toque de verdade.
Caraca, venenoso, cara, venenoso. Não, vamos mudar de assunto, cara. Vamos sair das 8 platinas, vamos falar de um ouro. Vambora, cara.
Vamos falar de uma banda que toca pra caramba, que é extremamente menosprezada e que lançou seu segundo álbum em 1984. Eu tô falando de Marillion com Assassin. Quem curte o mínimo de rock progressivo já sabe que Marillion, na época do primeiro vocalista, do Fish, eu já falei isso aqui inclusive, é um Genesis cover. Genesis da época do Peter Gabriel. É mais ou menos como... Como seria o Genesis se o Peter Gabriel tivesse continuado na banda nos anos 80? Incrível como, mesmo sendo assim, eles conseguiram ter uma identidade própria muito distinta, né?
Você tá falando do Genesis cover e tal. Eu entendo o que você tá querendo dizer, mas eu não consigo absorver, assim. Pra mim, não é Genesis cover. Pra mim, ele pode ter uma referência, uma influência do Genesis, uma referência do Genesis. Mas Marillion, pra mim, ele tem uma identidade própria, confusa, mas própria. Ao mesmo tempo que ele flerta com uma coisa mais pop, ele vai pra um profundo progressivo, ele faz um álbum como Fugazi, que foi, inclusive, um álbum não muito bem aceito.
Não foi muito bem aceito, vírgula, né? Na verdade, assim, quem fala que é Genesis Cover, que o Marillion é Genesis Cover, é a crítica. Quem não gosta do Marillion é a crítica. Quem mete malho nos discos do Marillion é a crítica. Porque o público mesmo adora. É sério, cara. É incrível como eles sempre foram um sucesso de público e um fracasso de crítica. Todo mundo, tudo que era revista e crítico de CD, etc., dos anos 80, metia malho pra cacete no Marillion. Eles só deram o braço a torcer quando eles lançaram Misplaced Childhood, que eles lançaram Kaylin. Que aí realmente não segurou ninguém. Mas os dois primeiros anteriores, o Fugazi e o primeiro disco deles, porra, foi extremamente metralhado, né?
Cara, eu não sei não, porque, por exemplo, o próprio Fugazi, ele foi metralhado pela crítica e o público também não gostou tanto que o álbum só levou um ouro. Cara, pro lançamento mundial, só levar um ouro não,
cara,
é muita coisa.
Cara, você tem que ver outra coisa. Nós estamos falando de 1984, num tempo em que o progressivo já havia morrido praticamente, e o Marillion era o último soldado que estava levantando essa bandeira das músicas de 10 minutos, cheia de partes diferentes e não sei o quê. Eles eram heróis da resistência, praticamente.
Mas aí, emendando o que você tá falando, eu concordo com isso que você falou, pelo visão de época que a gente tá falando, o público dele é fiel, gosta do seu trabalho, já sabe o que vai buscar e encontra o que tá buscando. às vezes, como eu falei, às vezes um pouco conflitante. Eles conseguem flertar com o pop e dar aquele mergulho no extremo progressivo. Mas é isso que o público dele espera. Então, eu, por exemplo, que não sou um fã de Marillion, eu gosto dos álbuns do Marillion, mas não é, assim, na listagem dos meus tops. Então, eu acho que, assim, não é uma questão de que a crítica reclama e o público aplaude. Não, eu acho que é uma questão, a crítica reclama, novos fãs não são aderidos e os fãs atuais são mantidos, porque as pessoas continuam gostando. Eles não fizeram nenhum álbum que decepcionou, que falou, que merda. Eles não foram Metallica, que fizeram, cara, que merda, cagaram. E o Marillion nunca passou por isso. Eles mantiveram os mesmos fãs desde sempre.
Só pelo menos até o Fish sair da banda, né?
É, tem esse caso.
Vamos ser bem claros, a gente tá falando do Marillion com o Fish no vocal, né? Que só tem os 4 discos de estúdio, 2 ao vivo e uma última coletânea cheia que, onde eles juntaram todos os singles e EPs e faixas extras, etc.
Existiu o Marillion sem o Fish, assim como existiu um Saba sem o Ozzy?
Cara, eu coloco o caso do Marillion, a mudança de vocal do Marillion, a mesma coisa que foi a mudança de vocal no Anthrax. Quando o Fish saiu e entrou o Steve, que é o nome do cara agora, a banda mudou totalmente. Sonoridade mudou totalmente. É uma outra banda, o Marillion morreu, longa vida ao Marillion. A essa nova banda, fãs antigos podem gostar ou não, ela se tornou muito mais pop. Então ela ganhou realmente novos
Steve
fãs.
Hogan.
Steve Hogan, isso. Que podem não gostar ou sequer conhecer o Marillion antigo. Existe um Marillion sem Fish? Existe. É o mesmo Marillion que você conhece no Misplaced Childhood, no Fugazi, etc? Não. Definitivamente não. É melhor? É pior? Não, é apenas diferente. E nós abrimos esse bloco com Heaven Knows I'm Miserable Now, do disco Hunt for Hollow, The Smiths. Eu falei isso durante muito tempo, acho que praticamente durante toda a década de 90, eu falei que Smiths foi a última coisa, veja bem, não estou falando a única, estou falando a última coisa que a Inglaterra me deu de bom, até pelo menos nos anos 2000.
Isso é uma visão muito pessoal sua, e assim, mas em parte eu devo concordar, porque The Smiths é muito bom.
The Smiths é do caramba. Tudo bem, é deprimente, é triste. Smiths às vezes é um chute no saco, mas no geral é muito bom. Aliás, eu tenho muito que agradecer, porque já falei isso aqui antes, Johnny Marr foi uma das minhas 3 influências pra aprender guitarra.
Eu acho esse álbum, que na verdade não é um álbum de estúdio, né? Ele é uma coletânea. Acho que foi a primeira coletânea da banda, não foi?
Na verdade, é esse disco.
Coletânea, compilação,
sei lá. Ele é uma compilação. Ele saiu alguns meses depois do primeiro disco, dos Smiths, que também saiu esse ano, em 84. E é uma compilação de várias singles e regravações de coisas que eles tinham gravado quando ainda era uma banda alternativa. E 1, 2 ou 3 músicas novas, inéditas, como Heaven Knows.
E essa música, Heaven Knows, vem do single do EP, Heaven Knows I'm Miserable Now, que tem no lado B, Surf for Children, né?
É, deve ser isso. Eu não me lembro o que tem no lado B.
Que foi um disco polêmico pra caramba, porque Surf for Children fala do primeiro caso de sequestro e assassinato em série de crianças na Inglaterra, que alguns jornais denominaram como fim da inocência, tal. E aí ficou muito. Isso tudo ajuda a marcar esse rótulo de deprimente ou depressivo do The Smiths. É uma música que um dos maiores hits da banda, que é inspirada na música de Sandy Shaw, que é Heaven Knows I'm Missing Him Now. E, cara, e toda a levada, né, cara? Aquela sonoridade mais...
Melancólica.
Melancólica, exatamente, melancólica. Isso tudo contribui para esse rótulo de música deprimente.
Não, cara, a música é deprimente porque a banda é deprimente, porque o Morrissey é deprimente. O Morrissey, ainda não sei como é que ele ainda não se suicidou.
Será que é um personagem?
Será que é um escritor fantasma?
Não, será que é pose? Será que ele não é tão deprimente assim? Será que ele faz parte daquele clube dos eu sou sofrido por dentro, ferido por dentro?
Cara, eu não quero saber. Eu não quero saber como é o Morrissey por dentro.
Bom, vamos sair deste bloco pesado para um bloco que, teoricamente, é extremamente alegre. Vamos abrir com Born in the USA, do Bruce Springsteen, na Máquina do Tempo.
First kicker took us mad. tell me, future boy, who's president of the United States in 1985?
Ronald Reagan.
Ronald Reagan? The actor? Then who's vice president? Jerry Lewis?
Can you? interesting music.
Galinha, porque a gente acaba de chegar com a farofa de 84, cara. Ah, esse bloco acaba de terminar com Scorpions tocando Rock You Like a Hurricane. Pouca coisa mais farofa do que isso, né,
cara? E foi um marco, né, cara? Foi o álbum que deixou eles famosíssimos nos Estados Unidos, que tirou eles, que os tirou da Europa.
Não, foi, com certeza, eles saíram da Alemanha.
com Love at First String, disco que traz Rock You Like a Hurricane, traz Big City Nights e traz essa maior, uma das maiores baladas tristes de todos os tempos, que é Still Loving You, né?
É verdade.
Fala sério, todo mundo nos anos 80 que tocava violãozinho adorava pegar essa música. Eu quero dedicar minha namorada, esposa, mulher que eu quero pegar,
pretendente,
enfim, não sei o quê.
Né?
Pá! Tá lá, Still Loving You na cabeça. E eles só levaram 10 discos pra fazer sucesso mundial.
E este álbum somou 3 platinas pra ele.
3 platinas, olha só. Mas os caras já faziam sucesso aí. Pra galera farofeira, né, já conhecia os caras desde o primeiro, etc. Todo mundo ficou feliz, né, quando eles chegaram aí ao sucesso, que inclusive teve essa capa censurada nos Estados Unidos.
Ah, é verdade, porque a capa é um casal seminu, não é isso?
É seminu não, né? Meio roupinha de couro, meio pit bicha, e o cara tatuando a perna dela. Só que a Walmart não gostou, achou a capa muito, muito agressiva pro American Way of Life, né? Pra aquele jeito família, etc. Eles não queriam botar essa capa de disco exposta ali nas prateleiras do supermercado da Walmart. Então a gravadora teve que fazer uma segunda capa pros Estados Unidos, só com a foto preto e branco mesmo da banda ali, com aquelas caras de farofeiro, sim, safado. Sim.
Cabelos que precisam de Garnier no trio.
Preciso, né? Pra você, cara, pálida. Dá pra eles aquele excesso de laque de Aracy Balabanian, tá ótimo. Não. Pera aí, resposta a isso, eu tenho que dizer que Scorpions é farofeiro, mas assim, os caras tocam pra caramba. Os caras têm a sua representação aí no mundo do rock, sim. O fato de eu não curtir muito Scorpions, não quer dizer que os caras não sejam bons. Não sejam, pô, puto hitmakers aí dentro desse estilo.
Sim, não. Peraí. Agora falando sério, então. Vale lembrar que Scorpions é uma das bandas que influenciou muito do que veio depois e fez um baita sucesso na década de 90. Final da década de 80 e década de 90.
Ah, com aquela baladinha do Assovio. Ah, pelo amor de Deus! Ah!
Mas é verdade, cara. Essa galera influenciou muito o que mais tarde veio fazer um pouco o Bon Jovi, um pouco o Guns N' Roses, um pouco o Poison.
Eles são os pais disso tudo. E antes disso, nós ouvimos Perfect Strangers, a volta do Mark II do Deep Purple, a formação que consagrou, os caras estariam de volta, depois de não tocarem mais juntos desde 1973, cara. Agora, como a gente estava falando em outros blocos, Deep Purple faz parte daquelas bandas que não são bandas, né? São instituições.
Não pode acabar.
Não acaba, cara. Todo mundo da formação original saiu da banda. E só em 84 que eles voltam. Olha só, o Ritchie Blackmore e o Roger Glover estavam no Rainbow. O Ian Gillan estava na pista depois daquele fracasso, daquela bomba que ele gravou no único disco dele com Black Sabbath, que era o Born Again. Aquilo foi uma bomba, cara. Aquilo foi, porra, pelo amor de Deus.
Problemático.
Aquilo foi constrangedor. O John Lord havia saído do Whitesnake. E o Ian Peace estava tocando na banda do Gary Moore. Quer dizer, todo mundo estava fora do Purple.
E eles voltaram para fazer Perfect Strangers.
E aí os caras resolveram, ficaram com saudade e resolveram voltar para fazer o Perfect Strangers, que foi um disco bem, assim, uns riffs bem pesados, né? O Ritchie Blackmore, acho que é ao lado do Tony Iommi, é o grande fazedor de riff, né? Da história do rock. E o disco todo é naquele clima, né? Bem pesado, bem grave. Deve ter uma desculpa pra isso, porque o produtor era o Roger Glover, né? Que era o baixista.
Agora, você sabe o que toque? Que essa música, Perfect Strangers, foi usada como tema de campeonatos de luta livre.
Ah, essa música foi usada em um monte de coisa, cara. Foi usada como tema de luta livre. Foi usada como tema de Fórmula 1 na ESPN. Olha só.
Caraca, Rush na Globo e ESPN com The Purple.
Direto.
E esse retorno deles rendeu 2 platinas para a banda, né, cara?
Pois é, aí o Ritchie Blackmore ficou putinho. Só 2 platinas? Ah, não, esse trabalho todo ia aturar esses chatos todos aqui por causa de 2 platinas? Ah, não quero, tchau.
Ricardinho mais preto, né?
Como Ricardinho você mais preto, não suporta o roxinho fundo.
Meu Deus.
Aí ele prefere ficar tocando, fazendo musiquinha medieval, barroca, pra poder dar emprego pra mulher dele, sabe? Lá no Black Horse Night. Ah, brincadeira, o projeto deles é legal.
E nós abrimos este bloco com Born in the USA, do Bruce Springsteen.
Olha aí, o Roberto Carlos americano.
O álbum de mesmo nome. O Roberto Carlos. Pô, mas ele não puxa a perna.
Mas a mulherada adorava quando ele ficava balançando a bunda com aquele jeans apertado. Ele parecia um ator pornô, cara.
É, mas isso... Pera aí, para tudo. E isso aí é culpa da capa fotografada pela Annie Label, que é a mesma fotógrafa da que fotografou o Lennon com a Yoko na Rolling Stone.
Aquela histórica capa da Rolling Stone número 1, né? Que ele tá em posição fetal.
E ela faz a capa e ela provoca pra fazer essa capa. Essa capa é uma capa provocativa. Porque esse álbum, cara, é um álbum irônico, vamos dizer assim. O álbum inteiro, ele é bem diferente do álbum anterior. Por isso que eu tô falando aqui, pera lá, vamos com calma, porque ele é muito diferente do álbum anterior, que é o Nebraska, que é um álbum mais pesado.
Sim.
O Bruce Springsteen veste uma roupagem pop no Born in the USA, que chega a enganar o presidente Reagan, que cita a música. Só que se você vai ouvir com calma o álbum tem várias críticas ao comportamento americano. Principalmente essa música. Essa música não é um louvor ao nascimento nos Estados Unidos. É uma crítica. Só que na época ela foi vendida como um grande momento. E eu confundi tudo quando eu falei do lá na frente, quando eu falei do Van Halen, que a CBS ficou feliz com o posicionamento dele na Billboard. Eu me confundi. Porque na verdade o álbum do Van Halen só ficou atrás do Thriller. O Thriller ficou em primeiro lugar e o 1984 ficou em segundo. Mas quando o Thriller caiu, foi o Born in the USA que tomou o lugar do Top 5 na Thriller, que era o álbum da CBS que tomou o lugar do Top 5 na Thriller.
Olha só, então foi o Bruce Springsteen que tomou o lugar do Michael Jackson no Top.
Exatamente, isso que eu tô querendo mostrar, pra você ver como ele veio muito mais fantasiado de pop, sem ser pop.
Não, mas veja, eu tô brincando aqui, do Roberto Carlos, o Roberto Carlos americano, porque o Bruce Springsteen é, até hoje, chamado de o rei do rock lá, né?
Sim, sim, é verdade.
É o rei, então eu tô brincando aí mais por causa disso.
Mas é engraçado, porque ele só foi alcançar um posicionamento pop, em massa, depois no seu sétimo álbum. Até então, ele era vestido com a sua roupagem ideológica e tudo
mais. Eu tenho uma teoria a respeito dessa capa.
Qual que é a teoria?
Eu tô achando que a Annie Leibovitz, ela sempre tinha uma tara pelo Bruce Springsteen. E na hora que chegou até ela assim, olha, tu vai fotografar o Bruce Springsteen pra fazer a capa do próximo disco dele, escolha como é que você quer fazer. Ah, eu já sei! Já tem tudo na minha mente! Aí ela vira pra ele, não, fica assim de costas, que eu quero fazer uma imagem assim, meio...
Em frente à bandeira americana.
Simbólica de você, meio de costas, olhando pra bandeira dos Estados Unidos, não sei o quê. Não, tá. Não, beleza, é legal. Tá bom assim. Ah, ela mete aquele closão sem o Bruce Springsteen saber, né? Mete aquele closão na bunda dele. Tá ótimo! Ai, meu Deus, tá maravilhoso! ela tirou aquela foto pra guardar pra ela e fez uma série de outras fotos. Em alguma confusão qualquer, ela deve ter confundido, trocado, mandou aquela foto e pronto, ficou.
Agora, com certeza, essa capa não é feita para o público masculino macho. Porque, assim, todo projeto gráfico é feito por mulher. O projeto gráfico é feito por ela e pela Andrea Klein.
Aí, tô falando?
Então, cara, é só mulher nesse projeto.
Tô falando e tu ainda tá achando que a minha teoria é furada? Aí.
Agora, voltando a falar o que eu tava tentando dizer, que é o seguinte. O Bruce Springsteen, depois que ele alcança esse posicionamento mais pop, ele sai daquela ideologia dele marcada, daquele posicionamento roqueiro dele marcado que tinha antes. E ele até em 2002, ele faz um comentário na mídia falando que o maior desafio é manter-se fiel ao próprio idealismo depois de perder a inocência. Fecha aspas.
Olha só que bonito. Caiu até uma lágrima agora.
Não, caiu uma lágrima. Pode começar a rir. Imagina agora, depois daquela capa, o cara perder a inocência.
Que não tinha inocência há muito tempo, era Annie Leibovitz. E estamos aterrissando esse DeLorean. Galera, muito obrigado por ter nos acompanhado a esta fantástica viagem ao ano cheio de hits de 1984. Um ano em que eu revivi muita coisa da minha adolescência. Eu acredito que você também. Leandro também deve ter revivido muita coisa, né, Leandro?
Muito, cara. Muito. Praticamente, os três blocos, em algum momento, tem um hit que eu ouvi incansavelmente na década de 80.
Sinta-se à vontade para participar aqui também. Mande seu e-mail para podcast@maquinadotempo.blog.br. Segue a gente lá no Twitter, @oktok, O-C-K-T-O-C-K. E @Bucol, fala aí, Bucol.
@Bucol, B-U-L-K-O-O-L.
Isso aí, segue a gente lá no Twitter, manda seus recados pra gente. Manda Twitter, manda e-mail, manda recado de voz, manda recado de vídeo, manda recado por telepatia, manda recado aí por despacho, a gente aceita tudo.
Perfeito, e lembre-se, nós estamos preparando o programa especialíssimo de rock independente. Então, se você tem uma banda ou conhece alguém que tem uma banda ainda de garagem ou que já esteja saindo por aí para dar umas voltinhas, mande os seus trabalhos pra gente para podcast@maquinadotempo.blog.br que nós iremos selecionar para incluir neste programa, que com certeza terá mais de uma edição.
É isso aí, vamos viajar para o futuro dessa vez, né?
E vamos encerrar esta edição de 1984, vamos relembrar a era de ouro do Metallica ouvindo Fade to Black do álbum Ride the Lightning na Máquina do Tempo. Vamos lá, com o que a gente abriu esse bloco Gillette? Porra, cara, olha só. O bloco que a gente abre com Heaven Knows I'm Miserable Now, Assassin, e fecha com Pride. Pride é pra respirar, né? Porque os nossos ouvintes já estão com uma Gillette na mão, falando, vou ou não vou? E Pride, in the name of love.
Podia ser pior, podia estar um Bob Dylan nesse meio.
Dudu Nobre, Dudu Nobre.
Eu tô revidando David Hasselhoff. Dá licença?
E nós abrimos esse bloco com Born in the West.
Born in the West.
E nós abrimos...